Não seja apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Muito bom dia a todos os ouvintes da Web Rádio Audioativo. É muito bom estar com vocês durante mais uma manhã de quinta-feira de Giro dos Esportes. Meu nome é Danilo Jordão e para apresentar o programa tenho aqui comigo, como sempre, o meu parceiro Luan Rodrigues. Bom dia, Luan. Acordou bem? Tudo tranquilo?
Acordei bem sim, Danilo. Obrigado. Bom dia, Danilo. Bom dia a todos os ouvintes aqui da Web Rádio Audioativo também. Do nosso querido programa Giro dos Esportes. Hoje, Danilo, hoje o programa está muito recheado, até porque teve um caminhão de medalhas do Brasil nas Paralimpíadas, também os assuntos clássicos aqui, né? Futebol do Rio de Janeiro, futebol nacional e também futebol internacional, além de futsal, basquete, vôlei, enfim, recheado como sempre o nosso Giro dos Esportes, Danilo.
É muito assunto bom para a gente falar, como sempre, né? É quase redundante falar isso aqui. E agora, exatas 11 horas e 2 minutos da manhã, a gente começa introduzindo para o futebol do Rio de Janeiro.
Futebol carioca é na Audioativo.
E virou rotina, né? Na Vila Belmiro, o Flamengo visitou o Santos e fez 4-0 com gols apenas no segundo tempo.
Gabigol, ou melhor, Lil Gabi, né, o mais novo rapper do momento, atacante do Flamengo e rapper, marcou 3 gols e o estreante Andreas Pereira completou a goleada.
O 9 do Flamengo, inclusive, aproveitou para pedir a música no Fantástico depois de ter feito 3 gols. E olha, ele tem personalidade mesmo. Lançou uma música própria no dia do jogo, 2 dias antes do seu aniversário de 25 anos, que foi comemorado nessa segunda-feira.
É, o Gabigol realmente é um show à parte, né? E o Mengão segue atrás dos líderes, mas com 2 jogos a menos. Já o Fluminense entrou em campo segunda e venceu finalmente o Bahia por 2-0.
É, espantou a fase aí, o Luca de falta abriu o placar ainda no primeiro tempo e no último lance do jogo o Bobadilha entrou e sacramentou a vitória.
Dessa forma, o Tricolor tenta espantar uma fase e engatar uma sequência de bons resultados com o técnico Marcão. O time se encontra a 3 pontos na frente da zona de rebaixamento, já vai se preocupando, mas procura aí esquecer um pouco essa questão e ter mais tranquilidade, né, ao longo do campeonato.
Tomara, porque tem time para isso, tem time para estar em posição bem melhor, então torcer por uma boa recuperação. E também foi um fim de semana, além de bom para os cariocas na Série A, foi também bom para os cariocas na Série B.
Em São Januário, o Vasco venceu a Ponte Preta por 2-0 com gols de Andrei e Caio Lopes, ambos pratas da casa, né? Ambos garotos aí da base do time de São Januário.
Exatamente, e o Vasco está em 10º na competição. Mas, enquanto isso, mas não se engane, são apenas 4 pontos para o G4, que é iniciado pelo Botafogo, é claro.
A fase do Glorioso é digna de seu apelido. O Alvinegro visitou o líder Coritiba e conquistou os 3 pontos importantíssimos, vencendo assim por 1-0 o Coxa Branca.
Rafael Navarro marcou um gol importantíssimo para o time de Ederson Moreira, que venceu 7 dos 9 jogos sob o comando do clube. Uma campanha realmente espetacular.
Grandíssima fase aí do Botafogo, no comando de Ederson Moreira. E só vitória para o Rio de Janeiro, né? Como você pode ver aí. E tem coisa muito legal acontecendo também do outro lado do mundo.
Exatamente, Luan. As Paralimpíadas seguem alegrando a madrugada e manhã e final também da noite ali dos brasileiros. E nessa semana não foi diferente.
Vamos relembrar você, ouvinte, todos os medalhistas brasileiros a partir do dia 28 de agosto.
E olha que é muita medalha, então acompanha aí com a gente que só coisa boa aconteceu. O Brasil foi com tudo no atletismo e conseguiu a prata com Thalita Simplício na categoria T11 e o bronze no lançamento de disco com a Juliana Cristina da Silva.
Pouco depois foi a vez de Kátia Oliveira levar o bronze, agora no tênis de mesa.
E foi chuva de bronze, hein, porque a Lúcia Teixeira conquistou no judô, enquanto o Brasil ainda faturou outro bronze no revezamento misto 4x100 metros da categoria S14, após desclassificação do Comitê Olímpico Russo.
O Cícero Nobre também foi bronze na categoria F57 de lançamento de dardo. René Campos Pereira conquistou o bronze no remo individual.
É muito bronze, né? Logo depois do René, vieram mais outros duas medalhas, só que dessa vez dois ouros para o Brasil. A Mariana D'Andrea no halterofilismo, ao levantar 137 quilos, batendo seu recorde pessoal, inclusive, ganhou ouro. E a Alana Maldonado, a primeira medalhista paralímpica mulher na história do Brasil a subir no pódio no judô.
Muito legal, né? 137 quilos não é brincadeira, né, Danilo? Meu Deus do céu. E não foram só dois, Danilo. Dois nos pisos e dois nas águas. Maria Carolina Santiago bateu seu recorde paralímpico dos 50 metros livre classe S13 e o Gabriel Araújo, o Gabrielzinho, levou a douradinha nos 200 metros livre S2.
Pessoal bombando na natação também. Enquanto isso, a Beatriz Carneiro levou bronze nos 100 metros de peito e Maggie Merit ganhou o bronze no judô.
Claudinei dos Santos é ouro no arremesso de disco e Vinícius Rodrigues é prata nos 100 metros, sem contar a Bruna Alexandre, prata no tênis de mesa.
E além disso, né, a gente vê muito sucesso nessas competições, na natação, no atletismo. É válido ressaltar que são 25 esportes dentro da Paralimpíada, mas com muitas categorias dentro deles. Então não fique perplexo ao ver tanta medalha em um esporte só, mas são várias categorias e o Brasil acaba fazendo sucesso em todas. E como não é diferente, natação, atletismo, no lançamento de disco o Brasil também faz história. Elizabeth Rodrigues conquistou o ouro e Alessandro Rodrigo levou a prata.
E o Yeltsin Jacques conquistou o 100º ouro do Brasil na história das Paralimpíadas e foi com recorde mundial nos 1.500 metros, categoria T11. E temos que parabenizar o Bira também, que foi o atleta guia do Yeltsin, né, que tem deficiência visual, e junto com ele conquistou essa medalha. Né?
Dois medalhistas pra gente. No revezamento 4x100 metros livre feminino, teve mais prata para o Brasil. E na categoria S9, Mariana Gesteira levou o bronze nos 100 metros livre na água. A Maria Carolina Santiago, por sua vez, conseguiu o ouro nos 100 metros livre S12. Maria Carolina bombou nessas Olimpíadas, impressionante.
E as medalhas parecem infinitas, né? Parece que está chovendo que medalha. Raíssa Machado levou a prata no lançamento de dardo F56.
E o início de setembro, agora já chegando no dia 1, no dia 1º, foi marcado pelos triunfos na bocha, esporte no qual o Brasil conseguiu dois bronzes.
Maciel Santos, no PC2, e o José Carlos Chagas são os nomes das medalhas.
E aí, agora, voltando para as águas, Thalisson Glock e, mais uma vez, a Maria Carolina Santiago foram as sensações do momento na natação brasileira.
Thalisson conquistou o bronze na categoria 100 metros livre S6, enquanto Maria Carolina levou seu terceiro ouro, brincadeira, nessa edição nos 100 metros livre S12.
É a primeira atleta a conquistar três ouros em uma edição só de Paralimpíadas pelo Brasil. E nos 50 metros livre S12, a Cecília Kathleen ergueu a prata. Já nas classes 9 e 10 do tênis de mesa, o Brasil conquistou o bronze feminino.
E as últimas medalhas do Brasil agora foram ouro com Alessandro Rodrigo, novamente na categoria F11, do arremesso de disco. Prata para Marivana Oliveira no arremesso de peso F35 e bronze para o Matheus Evangelista Cardoso no salto à distância T37.
E não parou por aí. Agora de madrugada a gente conquistou mais ouros. O Gabriel Araújo
E o Thaleson Glock, novamente, os dois, conquistaram mais medalhas na natação, além de Nathan Torquato na classe K44.
Pois é, né? Teve até que atualizar aqui as medalhas, que eles estão dando trabalho, graças a Deus, ainda bem, né? É um orgulho aqui os nossos atletas paralímpicos, e dão trabalho para a gente aqui no Giro dos Esportes, tendo que atualizar as medalhas, né? E dessa forma, o Brasil ocupa a sexta posição, com 19 medalhas de ouro no quadro de medalhas.
É, e tá uma medalha só atrás da Ucrânia, que é a quinta colocada. Então, o Brasil se mostrando mais uma vez uma grande potência nas Paralimpíadas. E haja medalha, né, Luan? Realmente é um trabalho, mas é um trabalho muito gostoso de se fazer. E agora a gente segue do Japão para o esporte de Fabi Alvim e Renan Dalzotto.
Vôlei internacional.
E temos conosco aqui no Giro o nosso grande amigo e repórter Hugo Senna, para as principais novidades do voleibol. Bom dia, Hugo.
Bom dia, Luan. Bom dia, Danilo. Bom dia a todos aqueles que nos ouvem. É muita medalha mesmo, né? E se por um lado as Paralimpíadas estão dando muita medalha para o Brasil, o vôlei nas últimas Olimpíadas não teve o mesmo resultado, né? Mas de qualquer forma, assim, o vôlei brasileiro está de volta. Tóquio já foi e o foco agora está no ciclo olímpico para Paris em 2024. Desta vez o tempo será menor, somente 3 anos entre os Jogos Olímpicos. Então é importante começar bem para ter uma boa preparação, um resultado melhor do que na última Olimpíada. E quem voltou às quadras foi a seleção masculina. Estreou com vitória no Sul-Americano sobre o Peru por 3-0. Passagem de 25-12, 25-19 e 25-18. Vitória tranquila, sem dificuldades. A seleção conseguiu se impor sobre a seleção peruana. Resultado tranquilo. E a seleção de Renan Dalzotto vem com uma cara diferente. 7 novos atletas que não estiveram em Tóquio foram convocados para a competição. Então já vemos uma renovação em andamento, né? O oposto Wallace e se entrar Maurício Souza, campeões olímpicos, se aposentaram da seleção. Então a gente já nota uma seleção diferente, acho que podemos dizer assim. O Brasil volta às quadras amanhã, sexta-feira, às 7 horas da noite contra a Colômbia. Onde também houve mudança foi no vôlei de praia. Temos uma nova dupla, Evandro e Álvaro Filho anunciaram a parceria para Paris em 2024. Nova dupla e torcemos para que venha com um novo resultado também, né? Já que não conquistamos medalha no vôlei de praia em Tóquio. Só para lembrar, o Álvaro Filho fazia a dupla com o Alisson Mamute e o Evandro com o Bruno Schmidt. Volto com vocês, Danilo e Luan.
Valeu aí, Hugo. Muito obrigado aí, trazendo as novas... boas novas aí do vôlei. Agora é hora de voltar aos gramados.
Futebol feminino.
E já tivemos os primeiros jogos da semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino.
É o favoritaço, até podemos falar assim. Corinthians visitou a Ferroviária e com direito a gol de bicicleta venceu as donas da casa por 3-1.
É favorito, mas esse confronto é muito famoso dentro do futebol feminino brasileiro, né? 4 Libertadores, brasileiros também disputados, já foi palco de várias finais. Então é sempre um jogaço. E não foi diferente essa semana, né? Os gols do Timão foram marcados por Vitória Albuquerque, Gabi Zanotti, esse gol de placa, né, de bicicleta, e Érica, enquanto a Yasmin descontou para a Locomotiva.
Na outra partida da semifinal, o Internacional recebeu o Palmeiras, que se mostrou um visitante indigesto e venceu por 1-0 as colorados.
E se no jogo do Corinthians teve gol de bicicleta, o rival Palmeiras resolveu marcar um de letra. O chute, tocou bonito para o gol, defendido por Vivi, e deu números magros e finais na partida, 1-0.
Mas o Verdão não pode se acomodar. O Inter chegou na semi perdendo o jogo de ida em casa, inclusive em São Paulo também. Não, na verdade, perdeu em casa no Rio Grande do Sul e venceu na decisão fora de casa em São Paulo, né? No caso, contra o São Paulo.
Exatamente.
Então tem que tomar cuidado aí o time do Palmeiras, porque o Inter costuma aprontar e tem boas jogadoras, né? A Fabiana Simões também tem jogadores que vieram da base também, que fizeram boas campanhas no Brasileirão Sub-18. Então, tomar cuidado aí no Palmeiras, porque o Inter não é um adversário fácil. Agora, a gente citou da última vez e vou lembrar aqui também, como o doutor Emmett Brown, a gente já definiu aqui que eu sou o Emmett Brown e o Danilo é o Marty McFly. Vamos viajar no tempo, é que a nossa máquina do tempo, o nosso DeLorean, é o TBT do esporte, o nosso quadro que os nostálgicos aqui ligados no giro dos esportes amam.
TBT do esporte.
E no dia 2 de setembro de 1945, de acordo com uma versão considerada oficial, nascia a Feira de São Cristóvão, a nossa querida Feira de São Cristóvão, um local muito tradicional no Rio de Janeiro, no qual as culturas nordestinas permanecem vivíssimas. Né? Eu, apesar de ser de Macapá, né, agora estou em Macapá, inclusive, até por conta da pandemia, mas quando estou no Rio, né, quando estou tendo aulas presenciais lá, moro em São Cristóvão, o bairro que eu amo, gosto muito de São Cristóvão, e a Feira de São Cristóvão é um dos lugares que eu mais amo no Rio também.
É, a Feira de São Cristóvão é um show à parte, né? Muito bom ir ali, cantar um karaokê, né? Comer uma comida nordestina, muito bom. Mas o que, é que isso tem a ver com o esporte, com o futebol em geral? Eu acho que é pouca coisa, né? Porque isso se trata mais da questão da literatura de cordel e tudo mais. Mas é um bom momento para a gente falar sobre um clube importante na região, que é o São Cristóvão.
O Tovão, nosso querido Tovão, São Cristóvão Futebol Regatas, com 122 anos de idade, o São Cristóvão é um clube muito importante no Rio, fazendo parte do seleto grupo de 8 times campeões cariocas.
Exatamente, o clube cadete, que é o seu apelido, conquistou o Carioca de 1926 sobre o Vasco e também briga até hoje pelo reconhecimento de outro título carioca, de 1937.
Na época, o São Cristóvão liderava a competição com folga, mas o campeonato pacificamente foi encerrado antes do término.
É, e até a modelação de outro tipo de campeonato, né, um novo regulamento, então o campeonato foi encerrado. E naquele período, o São Cristóvão, que era líder, foi declarado campeão, mas isso caiu no esquecimento após a formulação desse novo modelo.
Dessa forma, o clube que revelou o Ronaldo Fenômeno, que dá o nome ao seu estádio, não só o Ronaldo Fenômeno, também descobriu o Didi, outros jogadores importantíssimos. O Djalminha, quando era mais novo, jogava no Salão do São Cristóvão, um time que revela muitos jogadores. O time, como eu falei, o time de Ronaldo Fenômeno foi vítima de um dos maiores pecados do futebol carioca.
E infelizmente, o clube de Ronaldo, de Didi, de Alminha, joga hoje a 5ª divisão carioca. Esse ano, em 2021, eles pediram para não participar do campeonato carioca porque, por causa da crise financeira. Muito triste ver os clubes menores em uma crise sem fim. Inclusive o Ronaldo podia dar uma ajudinha ali, ajudar com o investimento. Ia ser muito legal ver o São Cristóvão novamente entre os grandes clubes tradicionais do futebol carioca. E agora, a gente voltando para 2021, vamos falar de um dos esportes mais praticados do Brasil.
Futsal.
E para nos informar sobre o mundo do salão, temos conosco a nossa amiga e grande repórter Duda Prado. Bom dia, Duda!
Bom dia, Danilo, Luan, e bom dia a todos que nos escutam em mais uma quinta-feira de Giro dos Esportes. No último sábado, dia 28 de agosto, aconteceu a final da Taça Brasil de Futsal Feminino, que foi cercada por grandes emoções. O Taboão da Serra começou abrindo o placar, mas as Leoas da Serra não estavam para brincadeira e foram campeãs com um placar de 5-3. Vale ressaltar a atuação da Amandinha, eleita melhor jogadora do mundo 7 vezes. A atleta marcou 2 gols na final e foi artilheira do campeonato, balançando a rede 9 vezes. Agora falando sobre futsal masculino, como nós já noticiamos anteriormente, a Copa do Mundo de Futsal começa no dia 13 de setembro na Lituânia, e o Brasil está entre as 24 seleções que vão disputar o campeonato. Mas uma grande novidade é que a TV Globo vai transmitir pela primeira vez todos os jogos da Seleção Brasileira de Futsal ao vivo em rede nacional. Essa visibilidade é muito importante para o esporte e com certeza vai ajudar na consolidação da modalidade e na construção da imagem de novos ídolos do futsal. Duda Prado, para o Giro dos Esportes.
É isso, vale a gente destacar também, Duda, que está rolando agora Brasil e Polônia, né, um jogo amistoso,
E nesse momento, no primeiro período, com a bola rolando ainda, está Brasil 0, Polônia 0 no Sport TV. Então, quando acabar o giro aqui, você vai correndo para o Sport TV assistir mais futsal, que deve estar muito legal esse jogo. E a gente segue no piso, mas dentro dos automóveis, né?
Automobilismo é com a Áudio Ativo.
E para falar do esporte do nosso ídolo, Ayrton Senna e companhia, vamos chamar o nosso repórter Ítalo Antunes. Bom dia, Ítalo.
Bom dia, Luan. Bom dia, Danilo. Olha, o GP da Bélgica aí realizado no último domingo foi tão confuso que eu tive que aparecer aqui para falar sobre, né? Com apenas 4 voltas realizadas e 7 quilômetros percorridos, e isso tudo atrás do safety car, se tornou a etapa mais curta da história da Fórmula 1. E mesmo com apenas esses 7 quilômetros completados, a direção de prova, baseada no que prevê o regulamento da categoria, premiou os 10 primeiros colocados com a metade dos pontos que seriam distribuídos de forma integral, caso o GP transcorresse aí de maneira normal. Outro assunto que foi protagonista durante as horas de indefinição foi o caso de Sérgio Pérez. O piloto mexicano aquaplanou e bateu durante a volta de apresentação. Só que a largada demorou tanto para acontecer que a Red Bull conseguiu consertar a tempo o carro do piloto. Contudo, o regulamento se mostrou com muitas brechas e com características interpretativas para decidir se Pérez poderia ou não dar a largada. No fim, ele foi autorizado, mas foi tudo uma verdadeira bagunça. Após horas de paralisação devido à forte chuva que afetou o circuito, a largada foi feita sob bandeira amarela, com o safety na pista. Com isso, depois de apenas 7 quilômetros percorridos e aí quase 4 voltas inteiras, a bandeira de vermelha de novo foi aplicada e assim foi determinado o final da corrida. O Verstappen ficou em primeiro, o holandês, Russell em segundo e Lewis Hamilton fechou o pódio. A corrida foi definida puramente pela classificação nos treinos, já que durante o Grande Prêmio em nenhum momento tivemos de fato aí uma corrida, uma disputa, né? A Mercedes reclamou muito do resultado e agora vê o holandês da Red Bull apenas 3 pontos distante do multicampeão Hamilton. Essa não corrida, né, podemos dizer assim, também marcou o primeiro pódio da carreira de George Russell, que vem tendo bons resultados com o fraco carro da Williams. A classificação geral agora é Lewis Hamilton em primeiro com 202,5 pontos, Verstappen em segundo com 199,5 e Lando Norris da McLaren em terceiro com 113 pontos. O próximo GP será já nesse domingo na Holanda, casa de Max Verstappen, às 10 horas da manhã. Torcer para que dessa vez possamos acompanhar uma verdadeira corrida, né? Eu sou o Ítalo, volto com vocês, Danilo e Luan.
Muito obrigado, Ítalo. Fórmula 1 mostrando que também é uma bagunça. Lembra um pouquinho o futebol brasileiro, carioca, né? Mas é isso, né? Tomara que se arrumem as coisas e que continue essa competição que está dando gosto de ver. Muita rivalidade, está muito acirrada, diferente das outras edições. Muito bacana. E agora, foco no país da bola nos pés, né?
Futebol brasileiro.
Porque essa rodada começou com um jogo chatíssimo entre Sport e Chapecoense nesse fim de semana. Terminou 0-0, mas aí o vice-líder Palmeiras jogou bem e venceu o Atlético Paranaense por 2-1, seguindo na cola do líder Atlético Mineiro.
Luan, o zagueiro, e Rony, exercendo a lei que mais funciona no Brasil, que é a lei do ex, marcaram para o Verdão, enquanto Bissoli diminuiu para o Furacão. E o Corinthians embalou nas vésperas do seu aniversário, hein?
É, antes de completar 111 anos ontem, o Coringão triunfou sobre o Grêmio fora de casa por 1-0 com o gol do Jô.
O Timão ainda anunciou as contratações de William e Roger Guedes.
Roger Guedes que vai utilizar a camisa 123. Uma coisa muito estranha, eu nunca vi isso acontecer no futebol brasileiro. Mas chegando para Minas, o Fabrício Miguel brilhou e marcou 2 vezes para o América Mineiro vencer o Ceará por 2-0.
A derrota culminou na demissão muito esquisita de Guto Ferreira, que fez um ótimo trabalho, principalmente em 2020, no Ceará.
Inclusive, falando sobre isso, Eu acho que a decisão da demissão tem muito a ver com a rivalidade que existe ali no Ceará, entre Ceará e Fortaleza. O Ceará que foi eliminado pelo Fortaleza tanto na competição estadual quanto na Copa do Brasil, perdendo por 3-0, inclusive. A diretoria do Ceará e a torcida do Ceará está vendo o Fortaleza disparar no campeonato na terceira posição, algo que a gente nunca viu nos pontos corridos dos times do Ceará. Então eu acho que o sucesso do rival pesou mais para essa decisão de demissão do Guto, que pô, fez bons jogos, empatou com o Flamengo, venceu o Atlético Mineiro. É claro que estava com alguns problemas de ataque, mas achei a decisão realmente muito esquisita, como você falou, Luan. E chegando no Sul agora, o Juventude empatou com o São Paulo por 1-1 em jogo para lá de polêmico.
O Reinaldo marcou para o Tricolor após marcação de pênalti duvidoso, mas o Ricardo Bueno empatou no fim.
Exatamente. Subindo um pouquinho o mapa brasileiro, que aqui a gente faz um caminho, vai e volta, muito maneiro. O Galo tropeçou contra o Bragantino, empatando por 1-1. Líder Galo, hein? Cuidado.
O Nathan Silva fez contra a própria meta, zagueirão Nathan Silva. Mas Diego Costa marcou na sua estreia para salvar o alvinegro vingador de uma derrota.
Diego Costa que saiu do banco para virar o herói aqui do empate. E pode dar muito certo com o Hulk, Zaratio, Nacho Fernandes. O Galo realmente está montando um timaço. Está com um timaço já. E além disso, a gente teve mais dois 0-0 sonolentos entre Atlético Goianiense Internacional e Fortaleza e Cuiabá, esse na última segunda-feira para fechar a rodada. Mas a rodada foi muito interessante. E agora, continuando com a bola no pé, a gente viaja para terras um pouquinho mais distantes.
Futebol Internacional.
Agora, antes de entrar aqui no futebol internacional, eu queria fazer uma correção, né? Que anteriormente eu falei que o Didi foi revelado pelo São Cristóvão, não, ele foi revelado pelo americano. Quem foi revelado pelo São Cristóvão foi o Leônidas da Silva, um jogador também histórico do futebol brasileiro. Até para quem viveu na época, diz até que acima dele só o Pelé, né? Quem teve a oportunidade de ver, né? Ele na década de 40. É um jogador realmente muito antigo, mas muito celebrado por quem pôde e teve a oportunidade de ver ele jogar. Agora, como eu falei, agora entrando no futebol internacional, o mundo do futebol internacional ficou em êxtase com essa janela de transferências que se encerrou. E o principal assunto, com certeza, foram as mudanças de Messi e Cristiano Ronaldo.
A lenda argentina, Luan, fez a sua estreia pelo Paris Saint-Germain no último domingo, quando entrou no segundo tempo, no lugar do Neymar, inclusive, na vitória sobre o Reims por 2-0.
O Messi teve uma atuação discreta, mas uma cena mostra a idolatria dele no esporte. Após o fim do jogo, todos os atletas do adversário foram cumprimentar o craque e o goleiro do Reims pediu para Messi tirar uma foto com o filho. Realmente uma imagem muito emocionante.
É muito legal ver essa idolatria, muito legal pra gente que é jovem, Luan, e desde que a gente é criança, eles são já os grandes jogadores da história do futebol pra gente. E o tema da semana não foi o Messi, apesar da sua estreia, foi o Cristiano Ronaldo que roubou a cena. De volta ao Manchester United, o clube que fez ele ser melhor do mundo pela primeira vez, o português decidiu fazer história antes mesmo de retornar ao clube inglês. Fez com a seleção portuguesa.
Ontem o Gajo marcou duas vezes nos acréscimos sobre a Irlanda e deu a vitória para Portugal por 2-1. Os dois gols foram de cabeça e fizeram o Astro se tornar nada mais, nada menos, o maior artilheiro da história de todas as seleções do mundo.
111 gols aos 36 anos, o Cristiano mostra que está longe de sair do auge. Com um vigor físico espetacular, como a gente já conhece, ele é certamente um dos maiores atletas de todos os tempos. E além disso, a gente vale falar aqui também, uma coisa que não estava programada, mas a seleção brasileira de futebol hoje joga as eliminatórias do futebol sul-americano, joga contra o Chile às 10 da noite, então fica de olho que vai ter muito jogador do futebol brasileiro em campo. O Hulk foi convocado, o Gabigol foi convocado, então os grandes craques do nosso futebol, além de Neymar, é claro, então fica de olho que vai ter um jogo muito maneiro essa noite com transmissão da Globo. Agora, uma última passada em Tóquio.
Minuto Olímpico, o melhor de todas as modalidades para você.
E para trazer sempre informações e destaques interessantes do esporte, nesse caso da Paralimpíada, eu chamo o nosso grande amigo e grande repórter Vinícius Rodeio. Bom dia, Vinícius!
Bom dia, Danilo, bom dia, Luan, e bom dia a você, nosso ouvinte. Nosso Minuto Paralímpico de hoje vai fazer um breve resumo dos grandes atletas que vem ganhando destaque nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. Bom, o primeiro grande nome é Carolina Santiago. A nadadora pernambucana vem quebrando recorde atrás de recorde em Tóquio. Ela quebrou o jejum de 17 anos sem uma medalha de ouro na natação feminina, ao também quebrar o recorde paralímpico nos 100 metros peito da classe SB12 para atletas com deficiências visuais. Com isso, Carolina chega ao seu quinto pódio no Japão e se torna atleta brasileira mulher com mais medalhas em uma única edição. Isso tudo fazendo a sua estreia em Paralimpíadas. Também não poderíamos deixar de fora do giro Daniel Dias. O nadador paulista conquistou 3 medalhas de bronze em Tóquio e se aposentou do esporte aos 33 anos. Daniel sai como o maior medalhista brasileiro paralímpico da história, com 27 medalhas, sendo 14 de ouro, além, claro, das 40 medalhas em campeonatos mundiais. Foram 16 anos dedicados ao esporte e 4 Paralimpíadas disputadas, que com certeza ficarão marcados na história do esporte brasileiro. E vocês sabiam também que teve atleta brasileiro conquistando medalha por milímetros? Isso mesmo, isso foi o caso do brasileiro Talisson Glock. O nadador ganhou o bronze nos 100 metros livre na classe S6 para atletas com deficiências físicas. O brasileiro parecia atrás do chinês Jia Hongguang, mas no metro final da prova ele se esticou para superar o asiático por apenas um décimo. Isso é completamente fantástico. Vale lembrar também que nessas Olimpíadas o Brasil continua no top 10 no quadro de medalhas, assim como nas 3 últimas Paralimpíadas. Ficou em 9º lugar em Pequim, 7º lugar em Londres e 8º lugar no Rio de Janeiro. Agora, nessa edição, tem alternado entre a 6ª e 7ª colocação, mas a esperança é que tenhamos o melhor desempenho de sempre no ranking. Sendo uma curiosidade a mais, é que o Brasil já superou as 14 medalhas de ouro conquistadas no Rio e hoje já alcançou a marca de 15 medalhas de ouro. Veremos nos próximos dias e teremos atualizações sobre esses números e muito mais curiosidades que vem acontecendo nos Jogos Olímpicos de Tóquio. E aí, eu volto com vocês, Luan e Danilo. Um forte abraço e eu passo a bola para vocês seguirem o programa. Um abraço.
Valeu, Vinícius, muito obrigado. E de 15 a gente já foi essa manhã para 19, né? Impressionante. Muito obrigado pela participação em mais uma aula sobre Olimpíada e agora para a Olimpíada.
E para finalizar o nosso giro, daquela forma que você sabe, né? O que você, ouvinte, vai ver de esporte hoje?
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
E logo após o término aqui do nosso programa, você vai poder escolher o que você vai acompanhar. Porque enquanto está rolando Brasil e Polônia no futsal, tem também US Open de tênis, meio-dia, no Sport TV.
E tem eliminatórias da Copa do Mundo, tanto na América quanto na Europa.
É verdade, Luan. Às 3h45 tem Itália e Bulgária, Itália campeã da Eurocopa, teoricamente a melhor seleção do mundo no momento. E mais tarde, na Globo, tem Brasil em campo contra o Chile. A Itália e Bulgária no TNT Sports e o Brasil na Globo ou no Sport TV às 10 horas da noite, como a gente já disse anteriormente.
Itália e Bulgária, reedição da semifinal da Copa de 94 e Brasil e Chile, reedição da Copa do Mundo de 62. Né? Interessante. Mas antes da nossa seleção, o Flusão entra em campo contra o Juventude em jogo adiado do Brasileirão.
É jogo importante, a partida acontece às 7 horas da noite no Premier no Maracanã. É importante o Fluminense vencer para sair dessa zona da confusão.
É, além de tudo isso, você pode ficar ligado no Sport TV sobre tudo o que está acontecendo nessa madrugada de Paralimpíadas. Muita coisa boa, né, Danilo? Agora, tá fechado? Fechou?
Fechou, Luan. É dessa forma aqui que às 11 horas e 36 minutos da manhã a gente encerra mais um Giro dos Esportes. Espero que vocês todos tenham gostado. Eu agradeço a todos os repórteres que participaram e a você, ouvinte, que nos prestigiou mais uma vez. Mas antes de encerrar, eu preciso pedir aquele favor tradicional para vocês seguirem o nosso site, acessarem www.audioativo.com para poder ouvir todos os programas da casa, não só de esportes, como Giro de Notícias em geral, tem a Zona Geek também, Notícias em Foco, vários programas interessantes, e além de você seguir o nosso Instagram, o @audioativo.eco, no qual a gente coloca vários stories sobre o que está acontecendo de esporte, posts também. Então fica ligado por aí, ativa aqui as notificações e vem com a gente sempre. Um abraço e muita saúde para todos vocês, para todos nós. Um abraço, Luan. Um abraço a todos. Se cuidem. Até a próxima quinta-feira. Se vacinem. Tchau, tchau.
Audioativo, sua rádio, seu portal.